e hoje está aqui com a gente nesta bela parceria do programa, com essa colaboração técnica dos professores. Mais uma vez, bem-vinda, professora Rosângela, que é o Excelsior Saúde, ao nosso quadro Papo Seguro.
Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos, bom dia, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui colaborando com essa, com esse programa e trazendo aí um pouco de conhecimento, né, científico, sério, baseado em evidências, para que todos possam se proteger.
É, professora, como a pandemia, né, ela vem se intensificando, na verdade, com prazo até bem mais prolongado do que talvez alguns especialistas, estudiosos em saúde esperava, e essa discussão sobre alimentos e imunidade, ela é bem pertinente para esse momento agora. Então, como melhorar a nossa imunidade a partir das escolhas mais assertivas em relação àquilo que levamos para o nosso prato, aquilo que levamos para a nossa dieta?
As nossas escolhas alimentares podem conduzir para a nossa saúde geral ou podem possibilitar o aumento de risco para várias doenças, né? Tá aí diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, obesidade, né? Existe uma pandemia mundial. Então, iniciando o nosso papo seguro, eu queria partir daí. Por que as pessoas adoecem? E essas doenças crônicas, elas comprometem o estado imunológico do indivíduo e, portanto, aumentam o risco para que as pessoas possam desenvolver, quando contaminadas pelo coronavírus, a COVID-19 num ponto mais grave, né? Então, tudo começa pelas escolhas alimentares ao longo da vida do indivíduo. A obesidade, por si só, ela já reduz o sistema imunológico, principalmente porque as pessoas que fazem escolhas alimentares à base de produtos alimentícios e não de alimentos de verdade, por exemplo, escolhem sempre aqueles produtos embalados, conservados, prontos nas gôndolas dos supermercados. Então, esses produtos, eles contêm muita gordura saturada e transaturada, são as gorduras ruins, contêm muitos aditivos químicos e também muito sódio e poucos nutrientes importantes para a imunidade, que são as vitaminas, os minerais, a gordura boa, que são os ácidos graxos ômega 3, enfim. A partir daí, a pessoa já pode ficar vulnerável a contrair inúmeras doenças infecciosas, né? E também virais. E entre as quais a contaminação pelo coronavírus. Portanto, importante lembrar que a melhor coisa são as pessoas escolher alimentos naturais, né? Frutas, verduras, mas também proteínas de boa qualidade, carnes brancas como frango, o peixe, né? Principalmente o peixe que contém ácidos graxos ômega 3, como a sardinha. A sardinha é um peixe pouco valorizado, mas é tão rico em ômega 3 quanto o salmão. E todas as frutas, o máximo possível de diversidade de frutas e verduras, as coloridas, né? Por exemplo, as folhas que são bem, as folhas verdes escuras, frutas como a maçã, frutas cítricas. Então, todos esses alimentos contêm as vitaminas mais importantes para manter o sistema imune ativo. Quais são elas? Vitamina C, as vitaminas que são antioxidantes, vitamina E, vitamina D. E onde nós encontramos essas vitaminas? As frutas cítricas são as principais fontes de vitamina C, por exemplo, laranja, limão, acerola, goiaba também é riquíssimo em vitamina C, as pessoas não sabem. As vitaminas do complexo B também, né, que são os grãos integrais, como arroz integral, grão de bico. Então, todos esses, as leguminosas, né, os feijões, lentilha, enfim. E a vitamina D, que é encontrada em peixes também e no ovo, né, tem um pouco. E principalmente pela exposição segura ao sol, porque a partir da radiação solar, uma hora por dia somente, pode ativar, né, pode formar a vitamina D a partir da pele, a partir do colesterol da pele. Portanto, existe uma diversidade de alimentos que a gente pode incluir na nossa mesa, no nosso prato. Lembrando que quanto mais colorido o prato, melhor, porque temos mais bioativos, mais nutrientes.
Por que que as pessoas adoecem? A gente sabe que tem um fator também de hereditariedade, de herança, a genética, de herança familiar. Então, em que medida a comida ela tem relação com o meu corpo, o meu organismo vai reagir frente a algumas doenças? Ou seja, o que que eu posso fazer? O que que já vem de herança genética ou o que realmente eu posso, ao longo da minha vida, a partir da minha alimentação, das minhas escolhas, como eu falei antes, eu posso até reverter alguns padrões de doença e buscar uma vida mais saudável. Em que medida, resumindo, a alimentação pode realmente ter um impacto na minha saúde, considerando aí que eu posso já ter algumas doenças de base adquiridas lá da minha herança familiar?
Ótima pergunta. Então, essa sua pergunta me dá a chance de falar que hoje a nutrição evoluiu, a nutrição clínica evoluiu. Está comprovado por meio de vários experimentos, com humanos, inclusive, que as escolhas alimentares, o tipo de alimento que a gente ingere, pode modificar a expressão de vários genes que são contidos no nosso DNA. Então, a herança genética é importante, sim, mas não é uma sentença para que o indivíduo que tem um pai diabético, que tem a mãe que teve um problema cardíaco ou que é obeso, isso não significa que a pessoa vai necessariamente desenvolver também essas doenças devido à herança genética. O câncer também, está comprovado isso. O indivíduo, a partir das suas escolhas alimentares, pode atenuar, pode reduzir muito o risco de desenvolver essas doenças crônicas por meio das escolhas alimentares. Exatamente porque, Patrícia, nós temos uma série de proteínas dentro das células que elas são ativadas quando a gente ingere, por exemplo, um prato bem colorido contendo peixe ou então as cápsulas de ácidos graxos ômega 3, que tem vários experimentos mostrando, que a partir daí são expressos genes bons, ou seja, fragmentos dentro do nosso DNA que expressam proteínas que combatem a inflamação, que combatem o estresse oxidativo e, portanto, trazem um sistema imune bem mais ativo e, consequentemente, a saúde geral. Ao contrário, também já foi comprovado que quem faz escolhas alimentares de comer produtos industrializados, como eu falei, e principalmente fast food, né? Muitos sanduíches, refrigerantes, frios, embutidos, como calabresa, salame, etc. Pode, e açúcar, tá? Muito açúcar, não só o açúcar de adição, aquele açúcar que a gente coloca no café, no suco, mas também os produtos contendo açúcar, os doces de um modo geral, biscoitos, né? Principalmente com recheios coloridos, cheios de açúcar e gordura também. Então, esses produtos alimentícios, eles fazem o mesmo papel, né, dentro das células, só que eles ativam, os nutrientes desses produtos alimentícios, ativam genes ruins, genes que estão associados a várias doenças, né? Até também por causa da glicemia, do açúcar elevado no sangue. Isso por si só já gera inflamação, já gera estresse oxidativo. É por isso que as pessoas que têm obesidade, que têm diabetes e também hipertensão, são as pessoas com grande chance de desenvolver a COVID-19 mais grave, porque já tem o organismo debilitado, já tem o sistema imunológico menos funcionante, porque não tem os nutrientes adequados, esses produtos alimentícios não têm vitaminas, não tem minerais, a não ser alguns que são adicionados. Mas não, isso não quer dizer, Patrícia, que o indivíduo não pode se permitir ingerir de vez em quando, num evento, né, um docinho, pizza, né, tomar algum suco pronto. Pode. Agora, as escolhas alimentares do dia a dia do indivíduo é que não pode se basear nesses produtos alimentícios.
Tudo com bom senso, acho que é a melhor orientação. Agora, professora, temos a quantidade suficiente para o corpo nesses alimentos naturais, eles já trazem essa carga que a gente precisa dessa nutrição, ou é preciso fazer suplementação? O que eu como de forma balanceada me traz tudo o que eu preciso, ou é preciso fazer suplemento? Essa é uma dúvida que os ouvintes têm. Por exemplo, crianças, idosos, gestantes, tem alguns grupos que merecem turbinar um pouco mais essa alimentação ou não? Isso é mito.
Eu estou assim encantada com suas perguntas, porque a partir daí me possibilita falar muita coisa legal. Em relação a isso, uma alimentação saudável, balanceada, né, com mais alimentos de verdade e menos produtos alimentícios, fornecem um quantitativo bom de nutrientes. Mas, infelizmente, tem alguns nutrientes, principalmente ácido fólico, a vitamina B9, a B12, os ácidos graxos ômega 3, zinco, selênio e magnésio, esses nutrientes tão importantes para o sistema imunológico, a depender do grupo que a gente está falando, né, como você bem mencionou, os idosos, crianças, gestantes e também aqueles pacientes que já tomam muitos medicamentos, eles são mais vulneráveis. Então, nem sempre a quantidade de alimentos ingeridos por esses grupos mais vulneráveis contém na quantidade adequada esses nutrientes, né, tão importantes. Por quê? Geralmente, uma alimentação saudável pode conduzir, pode fazer com que o indivíduo tenha esses alimentos contendo esses nutrientes. Mas quando o indivíduo tem risco e é mais vulnerável a doenças, a quantidade pode não ser suficiente, porque nós temos muitas recomendações nutricionais feitas por organismos internacionais que a gente também adota. Só que essas recomendações nutricionais, elas são feitas considerando o indivíduo saudável. E nós estamos falando em um ambiente de pandemia, de maior vulnerabilidade, onde as pessoas estão mais em casa, ansiosas e, portanto, querendo, né, aquele comfort food, ou seja, aquele alimento que dá conforto. Então, muitas vezes, não consegue ingerir a quantidade necessária para ativar o sistema imune. No entanto, se me permite complementar, todos os estudos, todos os artigos que estão sendo publicados até agora estão se baseando em outras infecções, né, por outros coronavírus. Atualmente, a gente não tem ainda essa quantidade adequada, mas todos os estudos reforçam muito bem a importância da vitamina D, vitamina C, zinco, selênio e magnésio. E aí, a depender do grupo vulnerável, é fundamental que se tenha o uso de suplementação, mas não para a pessoa ir na farmácia e comprar por conta própria. O ideal é que ele seja avaliado por um médico, por um nutricionista, né, que seja da área clínica, que saiba fazer essa prescrição correta, segura e ética, porque fundamental o indivíduo compreender isso. Não é porque a vitamina é mineral que não faz mal, até rimou, mas é importante ter esse conhecimento para fazer boas escolhas alimentares. A base vai ser sempre alimentação saudável. Mas o suplemento, quando bem indicado, baseado em evidência científica, para o público que vai necessitar, é fundamental.
Ótima aí a explicação, tá, para você ouvinte, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e tudo depende da orientação. Então a orientação não é pelo Google, não é pelo WhatsApp que você recebeu, o vídeo que você recebeu do grupo aí da sua família, dos seus amigos, é preciso que você venha dar orientação daquele profissional habilitado para poder te acompanhar. Agora, professora, já que você falou sobre isso, existe alguma fórmula, e começam a aparecer também notícias, tome isso, alho, toma água com limão e jejum. Existe, de fato, alguma fórmula nutricional ou superalimentos, alimentos que com comprovação científica, capaz realmente de impedir as contaminações virais ou de fazer um bloqueio, e os ouvintes podem dizer, não, eu faço isso todo dia, faço uso desse produto, desse alimento, estou imune. Isso existe, professora, por favor?
Não, Patrícia, infelizmente não tem encontrar essa resposta, né, que alimento, que supernutriente ou suplemento possa combater a infecção pelo coronavírus, vai ganhar o prêmio Nobel. Mas, infelizmente, no momento, todos os estudos publicados reforçam que não existe nenhuma medida para evitar a contaminação pelo coronavírus, a não ser a higiene adequada, lavar bem as mãos, se manter seguro, né, receber os alimentos e fazer a higienização adequada antes de guardar, e ao sair, sempre se preocupar em também fazer a higiene e a asepsia das mãos de forma adequada, usando álcool em gel. No entanto, existem trabalhos mostrando que para conter as infecções virais, de um modo geral, né? Eu não estou falando coronavírus, porque é algo novo, não tem ainda nenhuma evidência científica com isso. Mas existem, sim, alguns alimentos contendo bioativos, eu já vou explicar o que são isso, o que são esses bioativos, e principalmente esses nutrientes que ajudam a ativar o sistema imune. E claro que isso pode trazer uma ajuda adicional para evitar contaminação por bactérias e por vírus, tá? Mas, infelizmente, para o coronavírus não tem nada assim muito já certo, já definido. Então, por exemplo, eu posso citar aqui alguns alimentos que a gente deve incluir sempre no nosso prato, porque aí fica mais fácil para os ouvintes entenderem.
Pois é, já até falou algumas coisas sobre a vitamina A, sobre a vitamina C. Por exemplo, tem uma pergunta aqui de um ouvinte querendo alguma explicação sobre o selênio, né? Se é onde encontrar esse produto. Enfim, pode sim. Claro que não existe, como falamos, um super alimento, aquele alimento que vai fazer frente, mas a gente também reconhece, né, como você bem colocou, que existem sim alimentos que são bons, excelentes para fortalecer o sistema imunológico. Vamos então conhecer. Por favor, professora.
Bom, o primeiro grupo de alimentos que eu vou destacar aqui agora, com esse reforço para o sistema imune, é o grupo...
Opa, perdemos aí o contato. Daqui a pouco, então, claro, a professora Rosângela vai voltar a ligar aqui para a gente. Pode acontecer, né, gente? Programa ao vivo, como a gente sempre comenta, enquanto a gente aguarda aí o retorno da professora. Ivan, se tiver boletim de trânsito, a gente já vai conferir a movimentação do trânsito da capital. Se não, seguimos aqui com o programa e você, ouvinte, pode mandar aí a sua pergunta, tá? Pelo 996813998. Já estou aqui com a Eliette. Pelo nosso WhatsApp, uso suplementos e vitaminas como B12 sob a supervisão médica, magnésio e outros. Em dias de sol me exponho ao mesmo, faz exposição ao sol, mas nenhum cálcio reposto sem o sol. Pois é, Eliette fez essa pergunta. Pronto, voltamos então, professora. Já estamos de volta aqui, complementando isso. Então a sua fala sobre que alimentos podem potencializar o nosso sistema imune.
Ok, vamos lá. A primeira classe de alimentos que podem melhorar a imunidade são alimentos verdes, como couve, brócolis, a rúcula, agrião. E esses alimentos, principalmente brócolis, que tem mais estudos, eles conseguem ativar aqueles genes bons que eu falei no início da entrevista, que reduzem o risco para doenças crônicas e, consequentemente, melhoram o sistema imunológico. O segundo grupo é o alho, é composto por alho, cebola, maçã e outras frutas, porque contém um bioativo chamado quercetina, entre outros, que também reforça o sistema imune. No entanto, o alho e a cebola, principalmente o alho, devem ser consumidos crus, porque cozidos, fritos, etc., eles perdem esses bioativos. O terceiro alimento que eu quero destacar é o gengibre. O gengibre tem diversos bioativos, como os gingerois, sem falar dos nutrientes, que também ativam a imunidade. Então, a gente pode colocar o gengibre em um suco de frutas cítricas, por exemplo. As frutas cítricas seriam outros alimentos que eu queria destacar, porque contém a vitamina C, tem também quercetina, né, tem a própria fibra, que traz também a melhora da mucosa intestinal e também favorece a imunidade. Depois nós vamos falar das oleaginosas, né, das castanhas, amêndoas, a castanha do Pará, que tem selênio e também tem magnésio. A castanha do Pará, por exemplo, basta uma, duas para ter a quantidade de selênio adequado para ativar o sistema imunológico. Agora elas são muito calóricas, né? Então é preciso ter também essa noção de quantidade. Depois nós vamos falar das frutas vermelhas, né? E também o tomate, que tem o licopeno. Então, tomate, goiaba, as nossas frutas da região, né, que também são roxas, que contêm os polifenóis, o açaí, o jamelão, que ninguém valoriza, né? Então, uva roxa, esses alimentos têm os polifenóis que também estimulam o sistema imunológico. E os peixes, que eu já falei, por causa do ômega 3, principalmente a sardinha e o salmão, mas para ter essa resposta para ativar o sistema imunológico, infelizmente, só a partir dos ácidos graxos ômega 3 em cápsula de boa qualidade, com a concentração adequada dos bioativos. Portanto, é legal fazer essa suplementação sob a recomendação de um profissional qualificado. E, claro,
bom, então, professora, fechando esse nosso bate-papo com as perguntas que estão chegando aqui pelos ouvintes, eu queria só saber se, claro, a gente traz o nutriente para casa, a gente se alimenta com ele, mas qual a garantia que a gente tem da retenção desses nutrientes? Tem alguns fatores que podem inibir ou potencializar a retenção? Por exemplo, a questão de bebida alcoólica, a forma como esse alimento foi preparado, se cozido, se cru, o horário que esse alimento é ingerido, as associações entre os alimentos para que a gente possa se alimentar, mas também reter o nutriente que a gente vai precisar. O que é que você indica nesse sentido?
Todas essas estratégias que você colocou são interessantes. Por exemplo, se o indivíduo fuma, ele também tem a depressão do sistema imune, mas, de qualquer forma, quem fuma em excesso não vai se beneficiar em usar suplementos medicamentosos de vitaminas, principalmente vitaminas antioxidantes, porque o risco é maior. Então, primeira medida é parar de fumar para que o seu sistema imunológico possa ser beneficiado por meio das vitaminas e minerais. A segunda medida fundamental é cuidar do intestino, porque o intestino nutrido, né? Porque o intestino também ele é feito de células, e as células do intestino também precisam de nutrientes importantes. Então, aquele indivíduo que não come fibra e só ingere de produtos alimentícios e também a bebida alcoólica vai ocasionar uma inflamação de baixo grau nessas células intestinais, e elas ficam pouco eficientes, digamos assim, para absorver os nutrientes importantes. E, infelizmente, elas absorvem mais toxinas, né? Fragmentos de pequenas bactérias que estão ali presentes no seu intestino, as bactérias patogênicas, ou seja, causadoras de doenças. Então, o intestino, ele faz parte do sistema imunológico, tem células de defesa imunológica entre as células do intestino, né? As células que fazem a absorção dos nutrientes. Então, cuidar do intestino, não ficar com prisão de ventre, por exemplo, é fundamental. E para isso, precisa ingerir água suficiente, comer frutas e verduras que tenham fibras alimentares para melhorar a condição do intestino. Entre outras coisas também, o álcool, como eu falei, além de prejudicar as células intestinais, também geram estresse oxidativo, inflamação nas células do fígado. E o fígado fica também com sua capacidade de fazer a modificação das toxinas que a gente entra em contato, porque está ali ocupado em metabolizar o álcool que o indivíduo ingeriu. E as bebidas alcoólicas deprimem mesmo o sistema imunológico, então precisam ser evitadas.
Uma pergunta que geral tem chegado, nosso tempo está tá bem curto, mas muitas pessoas perguntam muito sobre o limão, né? Eu acho que esse é um alimento aí que está aí muito na mídia, muito através de informações pelo WhatsApp. Então tem gente perguntando, eu tomo limão todo dia em jejum, bato limão com laranja, realmente ele aumenta a imunidade, eu tomo limão com própolis, é outra pergunta, o própolis seria, enfim, não sei se está caracterizado como alimento, professora, mas por favor, oriente com relação. Limão e própolis, ajuda na imunidade?
Ajuda. Mas não precisa tomar o limão na água morna de manhã em jejum. O limão entra aí junto com outras frutas cítricas. Mas o sumo do limão com extrato de própolis, né, na quantidade adequada, também tem se mostrado eficaz para melhorar a imunidade. Mas isso não traz nenhuma proteção extra contra o coronavírus. Isso pode ser colocado na alimentação de modo geral. Agora, eu queria fazer uma ressalva importante em relação ao extrato de própolis. Ele aumenta, melhora a imunidade, é excelente, mas ele não protege, como eu falei, contra o coronavírus. E, principalmente, se a pessoa já está infectada, né, principalmente com Covid, não deve tomar extrato de própolis, porque pesquisas com células já mostraram que o própolis ativa a replicação do vírus, ou seja, é bom para que o vírus se multiplique. Então, para prevenir, ok, é legal, mas qualquer resfriado, qualquer, né, doença viral, mas para o coronavírus a gente não sabe como isso se procede, e já infectado, ninguém deve usar o extrato de própolis.
A Eliette perguntando com relação, não perguntou na verdade, mas comentou em relação à questão do banho do sol. Ela falou sobre a absorção do cálcio, que é também muito importante para a nossa imunidade. Se além do sol, o que mais a gente pode utilizar para obter aí o cálcio?
O cálcio é outro oligoelemento importante que a gente obtenha. Mas eu queria só lembrar que outros alimentos, além do leite e laticínios, podem trazer o cálcio para o nosso organismo. As folhas verdes, espinafre, couve, e todos esses folhosos, né, também trazem cálcio para as nossas células. O leite, principalmente o industrializado, ele deve compor a alimentação, mas o excesso também não é legal, porque infelizmente a gente toma leite pasteurizado, adicionado também de conservantes. Então, também, esse leite longa-vida, por exemplo, ele não traz muitos nutrientes importantes se você for comparar com a quantidade de aditivos químicos que tem ali dentro para deixar o leite longa-vida ficar íntegro até 6 meses. Leite mesmo, que é bom. Estraga por 24 horas.
Eu quero mandar um abraço lá para Santa Amaro, para a comunidade de Tanque de Senzala. A nossa ouvinte disse que todo dia faz o consumo de laranja depois do almoço e uma maçã antes de dormir. Ela queria saber se era certo. Acredito que não vai ter tempo de responder essa pergunta pontual. E eu peço desculpa aos ouvintes que não tiveram as respostas, mas eu vou encaminhar tudinho aí para a comissão de professores do nosso quadro Papo Seguro, para que a gente possa responder a todos. Muito obrigada. Eu conversei com a doutora Rosângela Passos, professora associada da Escola de Nutrição da UFBA, da INUFBA, pós-doutora em Ciências da Saúde, mestre em Nutrição, especialista em Nutrição Clínica Funcional. Foi um prazer conversar com você, Rosângela. Tenha uma ótima semana. Obrigada pela entrevista.
Obrigada. O prazer foi meu.